Vamos falar sobre os corredores ecológicos, mapeamento de corredores ecológicos que permitiu identificar o caminho do avanço do vírus da febre amarela pelas cidades paulistas, priorizar as áreas de imunização. Eu converso sobre o assunto com o professor Paulo Saldiva, diretor do IEA, o Instituto de Estudos Avançados, professor da Faculdade de Medicina da USP, colunista aqui da rádio. Bom dia, professor Saldiva.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. É um prazer falar com vocês, embora o tema não seja dos melhores, né? O adoecimento da população pela febre amarela.
Sem dúvida. E nós vamos tentar explicar essa estratégia que foi posta em prática depois de um estudo feito por pesquisadores da Secretaria de Estado da Saúde em relação ao como a doença caminha e avança. Isso é muito importante a gente conhecer, e quem dá ali o alerta são os macacos encontrados mortos, né? Eles são as primeiras vítimas desse vírus. E que caminho ele faz? E em função disso, qual é a parcela da população, professor Saldiva, que deve ser vacinado? Então, é com base nisso que se pôde certamente adiantar, por exemplo, o problema que viria em Mairiporã esse ano. A vacinação por lá começou em agosto do ano passado, mas tem um motivo específico para isso, né?
Pois é, isso é uma das estratégias que tem quando você tem uma situação onde o reservatório da doença são animais. A gente começou a ter um conceito do que a gente chama de medicina, ou de saúde, melhor dizendo, nem medicina, saúde ecossistêmica, onde a identificação, né, existe a possibilidade de que uma pessoa frequente um lugar. A gente hoje entra muito mais gente entra na mata do que acontecia, por exemplo, há 100 anos atrás. Né? Existe a própria expansão das cidades que encosta em reservas florestais, o fato de que existe também ecoturismo e as pessoas às vezes vão para lugares para conhecer. Tudo isso faz com que exista uma mobilidade maior a possibilidade maior das doenças acontecerem quando elas saem, então, do mato e vão para o contato com seres humanos. Como é que você faz isso, né? Você identifica o caminho da doença em animais antes que ela chegue, por exemplo, no contato com humanos. Então, existe um processo, um trabalho bastante dedicado e que poderia até ser estimulado. É você conseguir detectar onde os animais adoecem e como é que eles começam a chegar perto. Esses animais doentes começam a chegar próximo a regiões mais densamente povoadas. A febre amarela, ela vinha historicamente, ela começou a chegar no estado de São Paulo a partir da região alta em São Paulo, Ribeirão Preto, Araçatuba. Uhum. Aquela região começou, inclusive, a ser vacinada antes. Mas, por razões ainda que não se sabe, ela começou a entrar pelo sul de Minas. Né? Ela começou a entrar, aparecer animais infectados ali próximo da região de Cunha, né? De Nazaré Paulista, e perto da Cantareira, naquela região que é um cabo da Serra da Mantiqueira, que vai acabar, então, a terra na reserva da Cantareira, onde fica Mairiporã. E lá começou a se fazer a vacina. A situação seria muito pior caso a gente não tivesse tomado essa atitude antes de que acontecesse. Quer dizer, quem cantou a bola não foi a doença de humanos, mas já se sabia que poderia haver casos de febre amarela silvestre, porque começaram a aparecer animais infectados numa área inesperada, para a qual não se sabe ainda exatamente por quê. Uhum. Que a doença migrou desse jeito para um outro lado do estado de São Paulo.
O fato é que aconteceu, e agora, professor Saldiva, a preocupação é justamente com as cidades no litoral, porque é esse caminho que ela vai fazer. Ela pode avançar nas cidades litorâneas. Há uma preocupação porque o pior índice de cobertura está abaixo em todo o estado, mas um pouquinho melhor aqui na capital. Mas, por lá, a parcela da população também terá de ser vacinada. Antigamente eu vi essa explicação, então se achava o foco, se vacinava toda a população daquela área. Hoje não é assim. Hoje você segue o caminho, vai se adiantando ao caminho da doença, como se fosse, do caminho do vírus, e aí se vacina parcela da população que estaria em situação de risco. Então você não vacina toda a população de uma vez só.
É, mesmo porque num estado como São Paulo, que tem 50 milhões de habitantes, né? Uhum. Como é que você vai vacinar 50 milhões de pessoas?
Exatamente.
Sendo que algumas delas, por condições clínicas, não poderão tomar vacina. Vamos lembrar que essa vacina, Roxane, ela foi trabalhada, do ponto de vista conceitual, no final dos anos 30. Né? Quer dizer, o vírus foi atenuado através de um projeto da Fundação Rockefeller, né? Por um indivíduo chamado Teller, até que ganha o prêmio Nobel de Medicina em 1950 por causa disso. Ora, como essa vacina, digamos, se imaginava que a febre, que você poderia controlar a febre amarela através do controle de mosquitos, através de medidas de saneamento, hoje nós vamos ter que trabalhar um pouco melhor nessa vacina, porque ainda, infelizmente, em um para cada 600 mil, 700 mil pessoas que tomarem a vacina, pode apresentar complicações da doença. Então, você hoje tem que saber, você não pode tratar só com, ou seja, não pode tratar um risco de uma doença desse tipo somente com vacinação depois que os casos aconteceram. Você tem que começar a trabalhar também com computador, com pesquisa ativa de mata e tentar adivinhar antes o que aconteceria e tomar as medidas como foi exatamente que começou em São Paulo.
Uhum. Quer dizer, o que a gente quer explicar então para o nosso ouvinte é que sem essa estratégia dos corredores ecológicos, a situação poderia estar mais difícil neste momento, já que a vacinação começou, olha, ano passado na região, a gente repete, na região de Mairiporã, que ainda é a região de maior incidência de casos confirmados e, infelizmente, também mortes.
Pois é, Roxane, então eu acho que a população, existe no mundo, não é só no Brasil, um certo movimento anti-vacina, né? E a vacina, eu posso dizer que ela é muito segura. Veja, só para ter um número, uhum, uma pessoa que contrai a febre amarela, ela vai ter um risco que pode chegar até 10% de evoluir para uma forma grave e morrer. Já a vacina é um para... Quer dizer, nós vamos ter em torno de um em cada 10, poderá ter uma doença grave que necessite internação e tratamento muito grande. Agora, um em 10, né? Agora, nós estamos falando de 1 em 600 mil, que é o risco da vacina.
Então, né?
Então não tenha dúvida, né, de você, que você deve vacinar. E nós, infelizmente, nós temos visto. Porque existe uma das entidades que está trabalhando nisso, nos casos graves, é o Serviço de Verificação de Óbitos, que tem feito as autópsias desses casos. Uhum. E a maior parte das pessoas que morreu, né, a totalidade das pessoas que morreram, é porque não tomou a vacina. Então, existe sim, a gente já fez dois casos de febre vacinal, né? Da morte pela
própria vacina. Uhum.
Mas o resto é gente que não quis ou não pôde ou não teve acesso à vacina. E hoje está faltando, gente, está sobrando vacina em relação ao número de pessoas, que era exatamente o oposto do que se imaginava, que teria muito mais gente a ser vacinada do que vacina disponível, tanto que se fracionou a dose. Agora não. Agora tem vacina sobrando e as pessoas não vão, mesmo com o risco de ter uma doença infecciosa fatal.
E não pode, né? Não pode. Essa é outra parte importante. Nós vamos, inclusive, fazer uma entrevista logo mais com a doutora Ho Yeli, que é coordenadora, professor Saldivano, da Unidade de Terapia Intensiva, do HC. Eu gravei essa entrevista na sexta-feira à tarde e ela trata e ela explica exatamente qual é a situação dos que, infelizmente, dessa minoria, mas esses 10% que chegam em situação bastante grave da doença, a progressão é muito rápida e exige um esforço multidisciplinar ali para o atendimento emergencial e tentar salvar a vida desses pacientes jovens e que, infelizmente, não tomaram a vacina. Ela, inclusive, vai fazer um apelo muito importante aqui, que é esse apelo que o professor Saldiva também está fazendo, é tome a vacinação. Se a vacinação está no seu, na sua área, né, pode aguardar. No início foi aquele desespero correr para os postos de saúde e agora parece que a população, né, deixou essa preocupação de lado e a vacina ainda é o recurso para tratar essa doença. A gente não pode deixar de tomar a vacina. Essa, acho que esse é o recado também que a gente tem que deixar aqui, né? Tem que seguir as orientações das autoridades de saúde, não é?
Pois é, isso é uma das coisas que é difícil de entender, né? Se não tivesse vacina, estaria
justamente
todo mundo reclamando. É. Agora que tem a vacina, o pessoal não vai, né? Então, isso é uma questão de cultura, de hábitos, de uma certa desconfiança. Uhum. Então, eu acho que deveríamos fazer isso. E a Rô, que é foi minha aluna, tive o privilégio de ser professor de uma das melhores médicas do ponto de vista técnico e humano que eu conheço. A Rô, ela honra o Hospital das Clínicas, honra a nossa universidade. Então, talvez escutando a ela, o pessoal se convença mais, né? Tem a maior probabilidade. Uhum. E eu acho que a vacinação hoje, enquanto não se resolve as condições estruturais que ainda existem, existe também fatores como, por exemplo, a grilagem de terras, né? Você olha hoje as regiões de mata, elas estão sendo corroídas por uma progressão ilegal.
Sim.
Nós temos uma série de fatores estruturais de longo prazo, mas não adianta discutir o que deveria ser feito do ponto de vista estrutura do país, do uso e ocupação de terra no país. A situação agora é a seguinte: você tem a chance que não tiver nosso antepassado, quando a febre amarela, conhecida como a febre do Brasil, e onde se fugia, né, se fugia das cidades, onde os navios deixavam de atracar nos nossos portos porque existia uma febre amarela. É uma doença que era muito grave. Só para você ter uma ideia...
Muito temida. Sani,
a febre amarela foi a doença, desde que ela começa no Brasil, no final do século... os primeiros casos foram no final do século XVI, até o descobrimento da vacina, a doença que mais matou no Brasil, a doença infecciosa que mais matou no Brasil, mais do que cólera, mais do que as doenças da infância, mais do que tuberculose. Quer dizer, nós temos uma condição onde o mosquito prolifera muito bem para reter o tipo de nossa vegetação. Então, uhum, vamos tomar cuidado, porque o século XXI trouxe para nós condições que não tinham, que eram, não eram acessíveis aos brasileiros.
Justamente.
Que viviam na nossa terra.
Fora a esse aspecto de exploração, né, da terra mesmo, essa questão dos invernos mais quentes, a questão de tirar a mata, a proximidade hoje das matas com essas regiões urbanas, quer dizer, tudo isso trouxe esse complicador, essa proximidade da febre amarela silvestre para áreas cada vez mais próximas dos centros urbanos. Então, o risco é, sem dúvida, um pouco maior. Inclusive, a professora Rô fala sobre esse aspecto importante. Lá atrás se conhecia muito pouco da febre amarela e hoje está se lidando com uma nova realidade. Então, se está conhecendo mais da doença dia após dia. Portanto, é fundamental a vacinação. E para encerrar, professor Saldiva, agora esse caminho é justamente o litoral. Então, a gente já faz o alerta para as pessoas, quer dizer, nessa área terão que receber a vacinação. É importante. É esse o caminho da doença agora que já passou por Mairiporã, né?
Pois é, isso é uma informação. Você colocou em poucas palavras, Roxane, as vantagens dessa abordagem ecológica da doença. A gente já sabe para onde ela está indo, há tempo de vacinar a população, há tempo de preparar a população, e é isso que nós temos que fazer. Então, agora, a bola não está só com o Estado, ela está com a população, porque ao contrário do que aconteceu no Rio de Janeiro, no início do século XX, que teve a revolta da vacina, onde as pessoas eram compulsoriamente obrigadas a vacinar, hoje não. Hoje a pessoa tem que tomar a iniciativa de fazer isso. E informação, que é o que você está fazendo agora, nesse jornal que eu acho primoroso, é exatamente isso que nós estamos fazendo. Nós estamos mostrando o que vai acontecer e tentando divulgar para a população. Uhum. E inclusive com uma profundidade que a gente raramente vê na imprensa. Por isso que é tão gostoso falar nesse jornal de vocês. A gente tem tempo para falar. tem tempo para explicar e pode chamar a gente, de fato.
Claro, professor.
Trabalha com o tema para explicar.
Aproveito uma última participação. O Roberto Martim nos escreve aqui via WhatsApp e diz: e que tem mais de 60 anos, professor Saldiva, como eu, qual o risco da vacina? Ele questiona. Tem que ter uma avaliação do médico dele, professor?
Não. É, teoricamente, sim, mas ele tem que saber. Mas o que hoje, a idade, Roxane, quando o Monteiro Lobato escreveu Renações Narizinho, aqueles que leram, lembra do primeiro capítulo, ele descrevia a Dona Benta com uma mulher que ficava morando lá no mato, já numa coisa que tinha quase 60 anos. Porque naquele tempo, no final da década de 1920, a expectativa de vida no Brasil era 54. Uhum, né? Então hoje a idade biológica nossa é diferente do que a idade cronológica, né? Onde, nós temos hoje uma série de condições que fazem com que nós tenhamos imunidade, atividade, capacidade física muito grande. Por isso que eu digo, a idade em si, 60 anos, não é nenhum impedimento. O que é impedimento? Se o indivíduo tiver uma imunodepressão, se ele estiver fazendo quimioterapia, estiver tomando corticosteroide, tiver alguma doença que interfira especificamente com a imunidade, né? Nós podemos discutir acima de 80, mas até 60 anos em si não é longe de ser um impedimento. E eu acho que essa é uma das coisas que a gente também tem que mudar, né? Mesmo gravidez, se estiver numa zona de risco, você pode tomar, sim, mas isso aí você precisa ter um aconselhamento individual. Mas 60 anos pode ir tranquilo, se ele não tiver nenhuma doença crônica que, digamos, modifique a resposta imune ao que anualmente o que acontece.
Muito bem, respondida a dúvida do Roberto. Muito obrigada pela participação, Roberto. Professor Paulo Saldiva, diretor do IEA, professor da Faculdade de Medicina, colunista aqui da rádio, muito obrigada por sua atenção mais uma vez aqui com o Jornal da USP.
Um prazer, Roxane. Um abraço a todos os ouvintes e vamos lá. Vamos que o mosquito, ele não escolhe, ele não tem muita... Ele é bem democrático.
É verdade.
Entrou no mato, você corre o risco de poder ter uma doença. E se você morar lá, ainda mais se você tiver baixa renda, o que você vai fazer? Você vai mudar de lugar? Você vai fugir do mosquito? Não. Toma a vacina e acabou. Aí acaba com esse risco que você está protegendo a si e principalmente as outras pessoas. Quer dizer, a maior barreira hoje contra impedir que a doença saia da mata e atinja as cidades e transformando em febre amarela urbana é esse cinturão de pessoas vacinadas. Por isso que nós temos que fazer, proteger a si mesmo e também a toda a coletividade.
Obrigada e bom dia, professor.
Um abração para você. Tudo de bom.